Estamos ouvindo hoje, pré-candidata a deputado estadual, está conosco a Giovanna Galato. E a gente falou aqui, Giovanna, no bloco anterior sobre a questão de saúde, é aquelas questões das bandeiras, né? O agronegócio também está nos seus projetos, é isso ou não?
Com certeza, Joel. Eu sempre falo assim, que eu nasci na roça e fui criada dentro de um aviário, né? Meu pai era produtor, a gente criava 14, 15 mil frangos. Então eu sei, né, na pele, assim, o que um agricultor passa e a questão da valorização. Quando a gente fala em Santa Catarina, a gente fala num gigante, né, em relação ao Brasil no agronegócio. Uhum. Santa Catarina é um dos maiores produtores de maçã, cebola, de carne suína. É o segundo maior produtor de carne de frango, né, arroz. É o quarto maior produtor de leite. É o sétimo maior, é o que mais exporta, né, no Brasil. Exporta carnes de suína, carnes de frango. É o que mais produz, né, ostras, né, o cultivo de mariscos. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar cada vez mais esses indicadores. E trabalhar também pensando na nossa agricultura familiar, né, na questão da valorização. Eu vejo hoje a maior dificuldade conversando com os feirantes, conversando com engenheiros agrônomos. É a hora que o agricultor vai plantar. Ele tem um custo para fazer essa plantação. E será que ele vai ter algum retorno financeiro depois que ele colher? Com essa questão financeira que está o país, né, com essa inflação. Porque na hora que tu planta, tem a questão ambiental também, né? Então, tem que trabalhar políticas públicas voltadas aos agricultores. Né, a questão da preservação do nosso meio ambiente, do nosso desenvolvimento sustentável, né, rural. E também da questão da merenda escolar. Né, a gente tem que trabalhar para garantir uma merenda escolar de qualidade para os nossos alunos da rede pública.
Quer dizer, falamos de saúde, agronegócio e bem-estar social. Como a gente pode traduzir para as pessoas entenderem o bem-estar social, que é uma das bandeiras também, não?
Então, ali em relação ao celíaco, o que a gente pode pensar no social? Para quem é celíaco ou tem algum familiar conhecido, vocês já pararam, ou vocês parem para olhar no supermercado o valor dos preços dos alimentos sem glúten. Já pararam para olhar o absurdo que é? Mais de 80% em relação ao alimento normal. Então, assim, e como é que ficam essas pessoas carentes? A gente tem que se colocar nas pessoas que têm condições, né, inferiores quando a gente fala em economia. Como é que ficam essas pessoas? Têm condições de comprar esses alimentos? Então, ontem surgiu na nossa live, né, a possibilidade de oferecer alimentos, assim como o CRAS oferece uma cesta básica para pessoas carentes, né, por que não oferecer esses alimentos também para uma família carente, né, dos celíacos? Uhum. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né, para essas pessoas que não têm condições de estar pagando tratamentos, né, então uma questão social. E bem-estar, nossa, bem-estar entra muita coisa, né? Mas assim, eu vou ter esse olhar diferenciado para as pessoas, né, com deficiências, né, para pessoas com deficiências visuais, né, para os nossos cadeirantes. Né, se coloca no lugar de um cadeirante, Joel. Ele consegue se locomover na cidade de Uruçanga, ele consegue se locomover na cidade de Cocal do Sul, de Criciúma. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Uhum. Então a gente tem que trabalhar políticas públicas para melhorar a acessibilidade de todos.
Na questão de vereador, que a senhora teve experiência, é uma questão mais de fiscalização, pelo menos, né? O cenário do deputado estadual é um pouco mais amplo, porque se pensa em Estado, evidentemente, com regiões específicas, mas a questão do deputado estadual, o cenário é um pouco diferente do vereador, né? Não dá para levar alguma coisa do que foi feito em Câmara para Leste.
Vereador é mais municipal. Deputado estadual é o Estado. Então, assim, o deputado estadual tem que legislar, né, tem que deliberar para o Estado, mas tem que representar a sua região. Eu acredito que tem que representar a sua região. E o maior papel, sim, Joel, é fiscalizar também. O deputado tem que fiscalizar o governo, o executivo. E eu deixo aqui para vocês refletirem, vocês que estão me ouvindo. Vocês lembram quem vocês votaram na última eleição? Lembram? Eles ganharam a eleição? Eles estão representando você lá no legislativo estadual? Eles estão representando a sua região? Então refletem sobre isso. Refletem. Porque eu vejo aqui a nossa Dionísio Piloto, a nossa rodovia que liga Siderópolis a Uruçanga, sem pavimentação asfáltica. Eu andei naquela época de chuva, uma vergonha, Joel, uma vergonha. Sim. As pessoas não conseguem, né, mal de a pé, porque o carro desliza. Então a gente tem que ter políticos da nossa região trabalhando para a nossa região. A gente tem que cobrar para pavimentar. Olha que interessante pavimentar essa rodovia. Vai reduzir o trânsito na nossa SC-108. Outra rodovia, a questão da infraestrutura, Joel. É a rodovia Olívio Sequinel, que liga Morro da Fumaça à BR-101. Vocês que vão pegar a BR. Parem e olhem aquela pista de ciclovia. Uma obra inacabada desde 2014. Cadê os nossos fiscais? Cadê os nossos deputados da nossa região que deixaram aquela pista parada? Parem lá e olhem, as pessoas têm que ir para a rodovia, Joel, para atravessar. Eu estive lá olhando essa obra inacabada. A nossa SC-442 aqui em Cocal do Sul, aqui em Morro da Fumaça. Gente, levou anos para ser finalizada, agora que está saindo. Então, assim, por que obra pública tem que ser vista dessa forma, obras inacabadas ou com preços absurdos? É o papel, sim, do nosso deputado cobrar essas obras. Tem que fiscalizar, tem que estar acompanhando, tem que acompanhar essa obra do início ao fim. Agora tem tudo, eu acredito e espero que saia o nosso adesivo do anel viário da 108. É uma obra de 16 quilômetros, uma das maiores obras do Estado, um valor de mais de 200 milhões. Joel, eu em Cocal eu ouço, eu só acredito vendo, porque as pessoas estão inacreditadas, uhum, né, com obras do Estado. Mas eu torço muito para que saia. Sim. E acho que a gente tem que fiscalizar, do início ao fim, acompanhando o projeto, assim como eu fazia como vereadora. Eu era vereadora da base, eu era vereadora do PP na época, e quem me acompanhou nas redes sociais sabe que eu ia nas obras, fiscalizava, eu parei obras em Cocal do Sul. Aquela obra na frente aquela pracinha na frente do Bistec Antigo, quem está me ouvindo de Cocal do Sul sabe, e quem me acompanhou sabe, né, que eu ficava lá direto em cima do pedreiro, que estava fazendo coisa errada. Aquela quadra do José Peruque no, ali em Cocal do Sul, também paramos uma obra, mandamos trocar o telhado, não era o que estava no projeto. Esse sim é o papel do deputado também. A fiscalização, para mim, é o principal papel, Joel.
Fiscalização. Muito bem. O nosso tempo já estourou, mas imagino, Giovanni, que amanhã é um dia especial, né? Exatamente para essa mudança de pré para candidato, divulgação de números e por aí vai. E, fundamentalmente, a caminhada aí para os próximos dias. Então,
gasta a sola de sapato.
É, muita estrada.
Já estou,
né,
com meu tênisinho aqui, pronto para ralar ele.
Muita estrada.
Pode ter certeza. Uhum. Vou trabalhar bastante.
Tivemos o prazer de conversar nesta primeira hora do programa, nesse especial eleições, conhecendo mais os nossos pré-candidatos aqui do sul do estado, com a pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB, a Giovanna Galato, aqui da vizinha cidade de Cocal do Sul, onde a Marconi, aliás, tem uma audiência fantástica. Um abraço a todos de Cocal do Sul. Giovanna, obrigado pela presença, pela gentileza. Boa sorte na caminhada.
Já eu que agradeço o espaço, né, parabéns pelo espaço aqui da rádio também, o estúdio maravilhoso, a visão da Mata Atlântica aqui. Parabéns, hein? Show de bola. E um abraço a todos, né, os ouvintes da Rádio Marconi. E espero voltar aqui como candidata, né, daqui a alguns dias. Muito obrigada.